Boa tarde aos seus representantes da GT Procurement Socialmente Responsável, a doutora Carla Carvalho, o engenheiro Jorge Duque e a doutora Ana Teresa Santos, penso que está correta. Em primeiro lugar, queria dar aqui uma referência que, como estamos numa fase final de trabalhos parlamentares nesta legislatura, existem muitas iniciativas marcadas à mesma hora e, portanto, será normal que nem todos os grupos parlamentares estejam representados. De qualquer forma, na sequência desta audiência, irá ser elaborada uma ata que irá ser distribuída por todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Este tipo de audiências tem duas fases. Uma primeira fase, uma intervenção inicial de quem requisitou a audiência, no sentido de pôr em relevo os pontos que julga apropriados relativamente ao pedido de audiência, que penso que é sobre a proposta de lei 320/12, não é? Depois, eu passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Neste momento só temos ainda presente o deputado José Magalhães do Parlamentar do Partido Socialista, que irá colocar as questões que julgar apropriadas e pertinentes, após a qual os seus representantes da GT Procurement terão a oportunidade de responder. E, portanto, depois deste trabalho, os serviços elaboram um relatório que irá ser distribuído por todos os elementos. Portanto, dando mais uma vez as boas-vindas, passaria. A intervenção inicial terá sempre uma duração de 10 minutos à volta disso, e portanto, passaria já a palavra aos seus representantes para nos dizerem a razão pela qual solicitaram esta audiência e o que é que tem particular interesse em nos fazer transmitir relativamente a esta proposta de lei.
Bom, antes de mais, queria aqui agradecer a oportunidade de nos receberem, queria agradecer aqui à audiência. Nós vimos em representação do GT Procurement Socialmente Responsável, na medida, e explicando um pouco daquilo que nós fazemos, são um conjunto de organizações, todas elas diferenciadas, organismos públicos e privados, que têm aqui preocupações, quer a nível social, quer a nível ambiental, comuns. Portanto, nesse âmbito, aquilo que nós hoje aqui vínhamos falar, era no âmbito desta proposta de lei, por um lado, aqui, enaltecer aqui a nossa satisfação com o facto de vermos aqui refletidas questões como a desmaterialização de processos, como a questão de oportunidade que é dada às PME, e não haver aqui haver uma total regime de igualdade em termos de mercado. Por outro lado, e à luz daquilo que tem vindo a ser as novas diretivas a nível comunitário, queríamos aqui evidenciar alguns pontos que, na nossa opinião, poderão ser alguns pontos de melhoria, face à questão e ao paradigma social e ambiental, que, de alguma forma, nós não conseguimos aqui ver totalmente refletida essa preocupação. Dado o facto de ser uma diretiva que tem vindo a ser implementada, inclusive de forma gradual, em vários países, como o Reino Unido, e dada a importância deste tema para todo o nosso país, as compras públicas, não é? E todo o ecossistema da contratação pública, não queríamos aqui deixar de falar de questões quer sociais, no âmbito social, quer no âmbito ambiental, que poderiam aqui ser asseguradas, sobretudo quando nós olhamos aqui para este forte cariz de interesse público e todos os envolventes, não é? Todos os envolvidos no processo, desde a administração pública, aos operadores, a todos os fornecedores, funcionando aqui ou devendo aqui funcionar como um exemplo para toda a sociedade civil e para as práticas que as organizações privadas têm no seu dia a dia. E de acordo com esta proposta de lei, nós não conseguimos de forma clara observar aqui questões no âmbito ambiental e no âmbito social que sejam consideradas e que a nível comunitário têm vindo cada vez mais a ser reforçadas e que temos que para lá caminhar, não é? E aqui damos alguns exemplos, como por exemplo, e já passo aqui a palavra, como alguns exemplos da volumetria de critérios ambientais, como, por exemplo, a nível de próprio processo de execução dos contratos públicos, haver aqui um controle sobre os produtos e serviços, a sua origem, quer em termos de efeitos nocivos sobre o ambiente, quer em termos, por exemplo, da vertente social, dos equilíbrios, da igualdade de oportunidades, do incentivo à natalidade, por exemplo, mecanismos de detecção de preço anormalmente baixo, em que provavelmente existe aqui aspectos ambientais e aspectos sociais que não estão a ser considerados e que não estão aqui a ser respeitados ou que poderão não estar, e haver aqui um maior controle da administração pública sobre esses pontos. No fundo, quando a nível comunitário surge esta questão desta mudança social, é para que exista aqui uma consciencialização a nível europeu sobre a importância em termos de eficiência do green procurement e do social procurement no seu todo, não é? Ou seja, este processo surge associado a um aumento da eficiência e acaba por nos surpreender a não visualização dessa preocupação no nosso regime a nível nacional. E queríamos aqui então pedir ou expressar essa nossa análise. E trazemos aqui algumas das questões, como, por exemplo, haverem pré-condições para acesso ao ecossistema de contratação pública, em que sejam aqui respeitadas várias normas. Por exemplo, uma das questões que aqui se fala é da ISO 20.000, da ISO 27.001. Muito bem, a segurança da informação é muito importante e Portugal é pioneiro ao nível da contratação pública e é um exemplo. Mas, por exemplo, a nível ambiental, em lado algum é refletida a 14.001, por exemplo, como uma obrigação legal, isto olhando para os operadores, mas podemos olhar também para os próprios fornecedores. E não existe aqui esta reflexão sobre um controle que possa existir para evitar determinado tipo de situações que todos sabemos que algumas, infelizmente, empresas acabam por via da não existência de normas, tentar aqui de alguma forma. Por isso, trazemos aqui algumas questões, como, por exemplo, uma calculadora ao nível do impacto ambiental, em que poderá, de alguma forma, existir uma representação gráfica e descritiva das emissões utilizadas através dos procedimentos, as conversões de créditos em carbono, ou seja, um conjunto de coisas, umas delas que sim são feitas, outras em que podemos, e dado este impacto, impulsionar e enraizar no comportamento de todas as organizações no setor privado, e que teria aqui, mais uma vez, Portugal seria aqui um exemplo nesta matéria, a par de toda a evolução que já temos no âmbito, neste âmbito. Por outro lado, também aqui a análise de procedimentos que se destinem a causas sociais e até poder existir aqui uma biblioteca de boas práticas ao nível do CPV e passar esta questão social falada então pelas diretivas, pelas novas diretivas, que será uma realidade, não é? E haver desde já este enquadramento e este impulsionar, esta mudança de mentalidades, esta evolução positiva que tem que existir. E essencialmente queríamos aqui frisar este ponto, porque se não for agora, não é? É um processo que implica uma mudança no pensamento, uma mudança na atuação e que já tem vindo a ser falado ao longo de vários anos. E ao não refletir aqui, estamos a deixar passar, uma vez mais, uma questão que é tão importante enquanto empresas, enquanto cidadãos, para o futuro, para o presente, para todos nós, não é? É uma questão que nos toca enquanto profissionais e enquanto pessoas também, não é? E essencialmente queria aqui da minha parte frisar estes pontos.
Na prática, esta proposta de lei está a regular a utilização de uma ferramenta de contratação pública utilizada pelas entidades adjudicantes, que já é uma prática e que foi uma opção política colocar os operadores privados. Agora está-se a regular, está-se a colocar aqui e está-se a transpor a alguns artigos da diretiva. A filosofia da diretiva é preocupações, e introduziu agora, preocupações de caráter social e ambiental, de sustentabilidade, nomeadamente nas aquisições, que já sai aqui um pouco, sai fora do âmbito desta proposta de lei. Mas eu parece-me que esta proposta de lei o início de todo um conjunto de alterações que se seguirão, em que, se aqui não se introduzir essas preocupações que está no âmbito da diretiva, não só não contamina tudo o que vem a seguir, como penso que se está, corre-se o risco de se passar às entidades adjudicantes e aos operadores que essa preocupação não está aqui. E, de facto, ela está na diretiva e está em todos nós e está na administração pública quando adquire bens e serviços de sustentabilidade, seja ela ambiental, seja ela social. Passa muito por aí a nossa preocupação de aqui, que é, faz todo o sentido, regular agora, que é uma ferramenta que, se não for regulada, toda a estrutura que vem a seguir pode complicar, dar indicações de que se está a seguir não só as precauções da diretiva, como as preocupações que são transversais à sociedade. Por isso a nossa proposta que está aqui vertida neste documento, que no fundo é para dar indicação a todos os agentes económicos que mais à frente, quando transpuserem e alterarem o código da contratação pública, isto tem tudo ligação, porque depois os agentes podem dizer, bom, de um lado preocupam-se, outros não se preocupam e não se consegue incutir a aquisição de bens e serviços na prática é uma política pública secundária que se persegue através das aquisições e se ela representa cerca de 20% do PIB português e 19% do europeu, estamos a falar de muito dinheiro, de muitos procedimentos, de muitas atuações que se comunicam aos agentes e às entidades adjudicantes se o devem ou não prosseguir estes objetivos. Essencialmente.
Obrigada pela intervenção dos seus representantes desta organização. Passava agora então a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Não sei se tem alguma questão a colocar.
Tenho, na verdade, várias. Muito boa tarde, são muito bem-vindos e bem-vindas. Vejo que trouxeram um documento de análise. O POL poderá ter utilidade, ainda não o li, obviamente, não é? Mas pode ter utilidade, porque nós, nesta fase do processo, estamos a preparar a votação na especialidade. O que significa que é um momento de máxima concretude, ou seja, há propostas de alteração, há propostas de eliminação, substituição, adiantamento, etc. E, portanto, é uma discussão muito concreta, não é apenas a repetição da discussão, que infelizmente foi muito breve no plenário. E nesse sentido vamos ouvir uma quantidade considerável de protagonistas, incluindo o próprio Governo na parte final, e na verdade estamos aqui a construir, no fundo, esse processo de diálogo. Portanto, eu proponho que se pronuncie em concreto, acompanhando se calhar este documento e podendo, na verdade, documentá-lo e apresentá-lo em relação àquilo que consideram que são alterações úteis ou precisões úteis ao articulado que nós temos que apreciar e votar. Eu, por exemplo, as observações que fizeram agora, julgo que são provavelmente mais dirigidas a uma alteração da Lei dos Contratos Públicos, que está prevista, entrou uma autorização legislativa na passada sexta-feira, que será discutida, aliás, sem apreciação em comissão, ou pelo menos não na Comissão de Assuntos Constitucionais, sobre contratos públicos, com pequenos ajustamentos que estão a milhas do grau de precisão que agora abordaram. Portanto, são alterações consequenciais, minúsculas, não são sequer a transposição destas diretivas frescas, recentes. Portanto, é uma revisão, enfim, de um pacote de diplomas da Justiça Administrativa, incluindo a Lei da Administração Aberta, o contencioso, a legislação sobre o contencioso e 7 outros diplomas, mas muito longe deste objetivo e deste objeto que estamos aqui a discutir. Eu julgo que a maior parte das considerações sobre proteção, sobre impactos ambientais e questões sociais que podem ser defendidas através de exigências a quem faz, tanto aos adjudicantes como aos fornecedores. no caminho que, apesar de tudo, ficou delimitado pelos nossos colegas das estruturas da União Europeia, é nessa sede que pode ser plasmado. Aqui podemos, quando muito, aludir a calculadores de impacto, que são, digamos, o aditamento de uma ferramenta, acho que são necessárias para, trabalhando sobre dados que constam do próprio processo eletrónico, do procedimento eletrónico, extrair uma conclusão, trabalhando sobre esse dataset, não é? Basicamente. Mas, portanto, a norma teria que ser adotada a essa finalidade e não tentar inserir aqui aquilo que é lei substantiva e, portanto, deve estar na legislação dos contratos públicos, não é? Que é sede própria. Portanto, surgia, Sr. Presidente, esta metodologia para nós irmos passando em revista, temos o articulado, para irmos passando em revista, no fundo, com comentário, as várias questões.
O que o Sr. Deputado penso que eu entendi bem e tem toda a lógica é que, para além desta questão de princípios e que vocês trazem aqui de forma genérica, que de alguma forma, nem que seja posteriormente, nos fizessem chegar quais as vossas propostas concretas em termos de articulado, tanto em termos desta proposta de lei que já foi apresentada, como outra iniciativa do Governo da alteração dos contratos públicos, da contratação pública, no sentido de ser mais execuível a análise das... ou seja, não tanto só em termos de princípios, mas em termos mais pragmáticos, quais são as propostas que vocês eventualmente... e as sugestões que eventualmente vocês poderiam trazer aqui à sede e à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, para ser uma situação mais pragmática e não em termos só de princípios. Penso que foi esta a ideia transmitida pelo Sr. Deputado José Magalhães e com a qual eu concordo inteiramente e subscrevo. E, portanto, passaria a palavra aos representantes.
Aqui, quando nós falamos desta questão do ecossistema da contratação pública, falamos também da desmaterialização dos processos, mas também de um aspecto, e acho que esse muito, muito importante, que tem a ver com a transparência de todo o processo. E nós aqui, no ponto 2, trazemos aqui algumas análises mais concretas e esse o porquê da nossa vinda aqui hoje, porque, embora estejamos aqui numa vertente mais operacional, temos que garantir ainda que nesta vertente determinadas alterações a este regulamento, para que sim, claro que sim, todo o conceito mais macro dos contratos públicos, sim, devem ser considerados, mas existem questões técnicas operacionais que neste momento e neste ponto poderiam aqui, existe aqui uma janela em termos de oportunidade de melhoria para ser colocada e para começar desde já a impulsionar essas práticas e esses comportamentos, quer a nível ambiental, quer a nível social. E aqui podemos falar, por exemplo, ao nível da questão que já referi há pouco, das exigências em termos de certificações associadas, aqui aos operadores e aos próprios fornecedores no âmbito da administração pública. Okay. Por outro lado, também haver um maior controle da administração pública sobre, e aqui remetendo, portanto, ao ponto 2.1, e remetendo aqui a um maior controlo por parte da administração pública às entidades gestoras das plataformas e a existência de uma percepção real sobre todo o custo do ciclo de vida do produto, também mencionado nas normas e nas novas diretivas a considerar, que tem, portanto, aqui na secção 2 do capítulo 2 desta proposta de lei, bem como aspectos muito práticos da própria lei em si, que permite aqui, através de análises como cálculos de custo de vida útil, questionários para avaliação de alternativas verdes e consciência ambiental, permitir que exista na execução do contrato público e antes da entrada no ecossistema da contratação pública, um acesso vedado para as entidades que cumpram estes critérios, quer numa vertente social, quer numa vertente ambiental, como por exemplo o cálculo da pegada ecológica de fornecimento na própria solução, garantindo uma maior transparência dos processos, por exemplo o cálculo da pegada ecológica dos próprios procedimentos, ou quando nós falamos aqui na questão do CPV e da análise de aquisições por CPV, com determinação em impacto social, aqui não numa perspectiva de controlo, mas enquanto difusor do impacto social. Estamos a falar de questões muito concretas desta legislação, okay, e que está muito relacionado com estas preocupações que aqui hoje trazemos e que sim, deve-se considerar na sua amplitude plena, mas que aqui podem ser materializadas em ferramentas exigidas de forma normativa e que impulsionem desde já esse pensamento, facilitando todo o modelo de atuação das entidades privadas neste âmbito, bem como a administração pública.
Não sei se... Muito bem. Sim. Não sei se queria acrescentar algo.
Não.
Sim.
Ok, portanto, em matéria de concretude, nós temos este documento. Se calhar se mandassem a versão eletrónica era ótimo, porque facilita-nos a disseminação. Geralmente penso egoisticamente aí em poupar fotocópias e...
Desmaterializar.
E o scanning disto, se quer, para distribuir. Eu verifiquei também que no ponto 3 propõe exigências adicionais para a idoneidade e as condições de licenciamento das entidades candidatas ao exercício da atividade e outras. Portanto, nós iremos seguramente todos analisar estas observações concretas. Gostava, no entanto, porque não me parece que isso esteja aqui analisado. Exato. Então, há observações sobre os fecheiros. Há duas questões que eu trago na algibeira. A primeira é os novos requisitos tecnológicos e designadamente os que já constam daqui, os outros constarão de portarias de regulamentação da lei, sobem o limiar de exigência. E visam, entre outras coisas, a interoperabilidade. Interoperabilidade é uma palavra, é uma buzzword, portanto é muito enganosa, porque há muitos graus de interoperabilidade e uma coisa é o legislador sonhar que eu utilizo a plataforma Babá como porta de entrada para me candidatar ou para colocar a minha oferta em 6 ou 7 ou 8 plataformas, portanto, com a minha plataforma única, faço tudo o que é preciso, interagindo com todas as outras plataformas no mercado, mas isto não é um processo mágico, é um processo que exigirá a definição exata do que é exigível. Isso não está nesta lei. Encararam essa questão. Isto é importante, não só por causa de questões de performance, não é? Eu uso a plataforma e subitamente porque o meu fecheiro zipado não é reconhecido e aberto pelo sistema que eu utilizei, a minha proposta encalha e, portanto, falho a minha presença num procedimento concursal. Portanto, não estamos a brincar, não estamos a jogar feijões, é uma questão que tem implicações concretas de ficar de fora. Ou então a minha proposta é distorcida, porque há uma componente que é engolida, entala, fica, não é transmitida, por aí adiante. Portanto, a palavra interoperabilidade não pode ser uma palavra mágica, e de resto bonita, positiva, é um desafio importante, tem que ser muito concretizada. Estudaram esta questão nas suas implicações. A outra é, se eu subo as exigências, tenho que inventar, uma vez que Portugal está numa posição relativamente confortável neste domínio e somos, enfim, aplaudidos por termos imposto desde logo o uso obrigatório disto, muito antes de passar pela cabeça à escala da União Europeia fazer isso. A questão é o período de adaptação. Não há saltos quânticos aqui, não é? E a lei prevê um prazo. Esse prazo e esse período de adaptação parece-vos adequado ou não? Terceiro, que impacto é que isto tem na concorrência? Porque se eu estou neste momento no mercado, digamos com o meu fatinho, normal, decente, nada de especial, mas a lei impõe fraque, bem, então nesse momento eu estou mal vestido, não é? Ou seja, não investiu bastante para atingir o standard mais elevado que agora é proposto. Isso pode colocar fora da corrida, por incapacidade de adaptação, protagonistas que hoje, meia dúzia deles, disputam o mercado e ter como efeito perverso que o mais qualidade acarrete menos concorrência e logo gera uma distorção de mercado. E esta dúvida tem sido suscitada sistematicamente e é um dos pontos que aqui temos em aberto para discutir com os protagonistas. O que é que avaliaram esta questão?
A nossa preocupação fundamenta-se com o próprio processo de compra da administração pública, sim, analisámos, claro que passa pelos operadores, mas essencialmente pelos próprios fornecimentos no âmbito das compras e essas preocupações no âmbito das compras. Aqui, quando nós podemos, por exemplo, analisar a legislação e é clara o aumento da exigência a todos os níveis, porque até à data também não são feitas exigências como, por exemplo, uma ISO 20.000 ou uma ISO 27.000, embora já sejam preocupações, mas não são exigidas e isso aumenta quer os custos, quer a exigência e são certificações que em média, e respondendo à questão anterior, demoram em média entre 6 meses a 1 ano para uma organização de uma dimensão média conseguir obter. E portanto aqui desse encontro, esse é um dos critérios, mas quando são exigidos esse tipo de critérios, acho que também fará sentido considerar outros critérios, a eles ambientais e sociais, porque a qualidade, tal como referido, já está a ser aumentada. Aquilo que nós aqui propomos é que neste aumento de qualidade que nós aplaudimos e queremos aqui também enaltecer, não estão a ser considerados aspectos ambientais e aspectos sociais que deveriam ser. E está a ser feito um trabalho muito bom de aumento de qualidade, mas depois podemos estar a descurar questões que têm a ver com os operadores, mas que tem também a ver com todo o fornecimento à administração pública, não é? Porque basta, podemos ter uma grande exigência em termos de operadores, que deve existir, mas e o fornecimento na prática, não é? Na prática, as pessoas que efetivamente trabalham para, que prestam esses serviços, os produtos que na prática são consumidos, essa preocupação em lado algum é aqui visível. E na nossa perspectiva, perante tantas exigências a nível legal que sim, claramente aumentam a qualidade e que sim, acho que a questão da qualidade neste momento já não é uma questão muito opcional, não é uma questão de sobrevivência de Portugal no contexto europeu e todos nós no contexto mundial e deve ser sim aumentada, mas a todos os níveis, incluindo na própria administração pública e no controle que faz sobre as suas compras.
Agradecer a presença dos seus representantes da GT Procurement Socialmente Responsável. Ficámos então a aguardar que nos façam chegar este documento via eletronicamente para podermos também difundir de forma mais célere por todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. De qualquer forma, temos aqui mais dois conjuntos que iremos entregar a cada grupo parlamentar. E dizer que a Comissão de Orçamento e Finanças, obviamente, está sempre disponível para ouvir a GT Procurement sobre qualquer assunto que julgue apropriado relativamente às iniciativas legislativas que venham a ser apresentadas na Assembleia da República.
Queríamos agradecer aqui todo o processo e também agradecer o tempo aqui investido. Obrigada.
Obrigada.